直接从台北飞利佩弗拉佐。
Mas ele mal sabe que a diversão do Nelson Volter.
A gente gosta quando ele viaja. Uma vinheta
nova a cada lugar do mundo que o Frazão se posiciona para acompanhar a agenda de autoridades brasileiras. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen. Bom dia para os nossos melhores ouvintes da Eldorado, do outro lado do mundo, né?
Falando diretamente.
Aqui já é boa noite, viu? Acabei de jantar aqui.
Ó, só, barriga cheia para falar com a gente. Direto de Taipei.
Assim é melhor.
Sabe que aqui exatamente. Também, aí lembrava, né? Porque hoje o Nelson Volter também trouxe um bolo pra gente. E no comercial a gente conseguiu tirar alguma casquinha desse bolo. Mas depois do jornal a gente vai se debruçar sobre esse assunto. Bom, você está debruçado sobre a economia de Taiwan, que se desenvolveu bastante, especialmente em semicondutores, entrou no mapa, né, na pandemia, quando todo mundo dependia desses semicondutores e eles não estavam disponíveis. Conta para a gente um pouquinho sobre as estratégias.
É isso, Carol. Inclusive, esse processo que se iniciou na pandemia, Taiwan está passando um pouco por ele também, porque os países em geral se deram conta, né, de que não podiam centrar esforços no mesmo lugar, concentrar todos os ovos da galinha numa cesta só, como se costuma dizer, numa linguagem bem popular, e eles passaram a ter uma demanda de construir um pouco dessa indústria de semicondutores, que é dominada por eles, e transferi-la para outros lados. E eles estão transferindo especialmente para países que eles consideram amigos, como o Japão e os Estados Unidos. Também tem conversas para que esses produtos, que vão em todos os aparelhos eletrônicos hoje em dia, de última geração, celulares, relógios inteligentes, automóveis, inclusive as fabricações desses produtos sofreram ao longo da pandemia, porque as fábricas foram afetadas no mundo todo. Recentemente, inclusive com um terremoto que houve aqui em Taiwan, também houve muita preocupação, porque embora as fábricas e os edifícios aqui sejam preparados, construídos para resistir a abalos sísmicos, houve uma ligeira interrupção na fabricação, que não chegou a sofrer danos, porque essas instalações são super seguras, né? São extremamente e também muito protegidas, né? É muito difícil de se entrar numa fábrica dessas. Eles tiveram ali alguns ligeiros problemas que não chegou a afetar a produção em si, mas a demanda mundial é tão grande hoje e há uma disputa pelo domínio dessa tecnologia que faz com que a China e os Estados Unidos estejam tentando aplicar obstáculos para que a China obtenha a tecnologia também de construção desses chips, dos semicondutores, de menor tamanho e com maior capacidade de processamento. Hoje, praticamente 90% da produção mundial está concentrada aqui em Taiwan, especialmente esses chips bem pequenos, de 3, de 4 nanômetros, que são os com maior capacidade de produção, né, de processamento de dados. E eles conseguiram chegar a esse estágio montando o que eles chamam aqui, Carol e Raíssa, de grandes parques industriais. São parques digitais criativos, em que eles concentram empresas, estimulam a instalação de empresas. As empresas não precisam nem construir as suas próprias instalações, o governo mesmo constrói e aluga, né, cobra uma taxa de serviços, mas ali eles têm suprimento de água, suprimento de energia, que são muito utilizados nessa indústria, e são lugares enormes que foram abertos, né, instalados, começaram a surgir de uma estratégia do governo de Taiwan ainda nos anos 80. Então, 40 anos depois, eles hoje estão com um domínio dessa tecnologia no mundo. A gente viu a demanda por isso na pandemia, que segue ainda também com uma... E eles ainda não têm ninguém, né? Eles estimam que estejam 10 anos à frente dos demais no domínio dessa tecnologia mais avançada. E agora se preparam, né? Estão lucrando bastante. A atividade industrial e econômica, ela houve durante a pandemia uma queda, inclusive em alguns setores, e não se verificou isso nessa indústria, porque a demanda foi ainda mais alta, né? Então, hoje eles têm, na verdade, eles têm lucros, né? São de 123 bilhões de dólares anuais nesses parques científicos das empresas que estão instaladas nesses parques científicos, que são verdadeiras cidades aqui em Taiwan. Então, são três, um ao norte, que eu pude visitar ontem, que é o Hsinchu, e tem um no centro do país e um mais ao sul. Cada um deles tem, na verdade, esse principal, né, que é o mais antigo, da década de 80, para a gente ter uma ideia, ele tem mais 610 empresas instaladas. E da forma que eles estão organizados, é de uma maneira que a gente... Isso é muito difícil de se reproduzir em outros países, porque a linha de produção, de suprimento, de fabricação desses chips, que passa desde a elaboração do projeto, né, o desenho, até a fabricação, o fornecimento dos produtos químicos usados nessa fabricação, dos insumos, e a elaboração em si dos chips, dos semicondutores, que aí é que entra aquela empresa mais famosa, chamada TSMC, que tem participação do governo de Taiwan. Cada uma dessas etapas, ela está dividida em uma série de outras empresas. Então, são empresas que se ocupam de etapas diferentes do processo de produção. E esse modelo é muito complicado de se replicar em outro país. Eles estimam que o Japão esteja mais próximo de chegar a algo parecido com isso, mas nos Estados Unidos mesmo, onde essa empresa TSMC também está se instalando, e vai passar a produzir chips, uma demanda dos Estados Unidos, não deve ser, eles devem continuar a depender de importação de parte da tecnologia, dos insumos aqui de Taiwan. São 170 mil pessoas que trabalham nesse parque científico de Hsinchu, e olha só, Carol Heisen, o atrativo que é essa empresa. O diretor contou ontem para a gente que a média de salários é de 180 mil dólares por ano de ganhos de um funcionário. Claro que tem funções que recebem menos que isso e outras que recebem muito mais, mas é um salário muito acima de qualquer outra atividade de ramos de atividade econômica aqui de Taiwan, e por isso atrai tanta gente, eles querem inclusive atrair mais talentos, né, e atrair os jovens. Esses parques têm uma série de benefícios para os funcionários, né, eles conseguem moradia próxima, atividades para os filhos, atividades de lazer, também as universidades, tem 7 universidades ao redor desse parque, que focadas em desenvolvimento de tecnologia. E ali nasceram também algumas das marcas famosas de computadores que a gente usa aí no Brasil e em toda parte do mundo, como a Asus, a Acer, talvez sejam mais próximas, né? Nosso ouvinte talvez já tenha ouvido falar. Mas é bastante interessante como eles estão lidando com isso agora, sabendo, né, Heisen, que há um interesse da China, que disputa o território, né, disputa o controle de Taiwan, reivindica pelo território, especialmente no domínio dessa tecnologia e dessa cadeia de suprimentos.
E de tudo isso que você viu, o Frazão, que expectativa de negócios que pode ter com o Brasil, de parcerias até?
Existe, inclusive, assim, sim, parcerias, e a gente nos comentava ontem no diretor do parque, que existem intercâmbios de estudantes com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele disse, inclusive, nós estamos abertos a talentos, né? Um dos nossos problemas aqui, ele disse, comentou sobre a dificuldade no desenvolvimento, no suprimento de energia, né? Porque Taiwan é uma ilha mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro, tem 23 milhões de habitantes e precisa desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas nessa área para continuar liderando esse segmento, mas para isso a atividade industrial é muito pesada, então demanda muito uso de água, muito uso de energia elétrica, que eles não têm. Aí entra um problema, né? Então eles estão desenvolvendo energia eólica, energia solar para poder suprir essa necessidade, e outro problema, segundo eles, é realmente a falta de talentos. Então, eles estão abertos à participação e também à instalação de empresas brasileiras aqui em Taiwan para participar desse ramo de atividade. Né? Eu não vi nenhuma das que eles mostraram para a gente, são diversas empresas, nem todas são taiwanesas, dessas 610, cerca de 80 que são empresas estrangeiras de outros países, mas não citaram nenhuma empresa brasileira instalada. Mas, é claro que eles estão abertos a isso, sobretudo que eu notei uma demanda deles, né, uma abertura maior para receber engenheiros, cientistas que estejam em desenvolvimento de tecnologia.
Esse é o nosso Felipe Frazão, que está acompanhando a agenda de autoridades brasileiras também em Taipei nos próximos dias e está trazendo para a gente um pouco desse olhar da economia do país e de um olhar meio curioso, né, do cotidiano, de restaurantes, de garçons que são robôs, né, Frazão? As coisas que só
isso
tem
aqui. Isso aqui tem também, porque eles botam tecnologia em tudo, né, Carol? Então, a gente vê aqui no restaurante, eu acabei de jantar aqui, tem aquele garçom robô, o maître do restaurante, né, que vai, ele indica a mesa para a pessoa entrar. Filas sempre aqui por todo lado, o país, a ilha é muito populosa, né, e eles indicam aqui para você, quem te leva até a mesa não é uma pessoa, é um robozinho.
É muito doido isso.
O que, que você jantou aí?
Aqueles dumplings, né, aqueles bolinhos de recheados, que são uma delícia, de vários sabores, né, carne, porco, comem muita carne de porco, e por ser ilha também, né, frutos do mar, assim, se você gosta, recomendo, é bastante gostoso, e dá pra gente, ainda vamos ver aqui ao longo dos próximos dias, eu volto ao sul do Brasil no fim de semana, vou provar aí outras iguarias taiwanesas, e também trarei novas informações a respeito também das questões políticas que envolvem a ilha. Amanhã teremos uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, que no novo governo de Taiwan vai tomar posse no dia 20 de maio e passará a atuar como conselheiro de segurança nacional. Esse é um tema muito importante para eles aqui.
Desculpa, não, pode falar.
Eu ia perguntar, quando é que o presidente Lula efetivamente chega?
Não chega. O Lula não chega, né? Aqui em Taiwan, se ele pisar aqui, vai dar um problema com a China danada. Inclusive aqui, essa é uma das questões, né? Como é que o Brasil se posicionaria se houvesse uma invasão, que eles temem demais, invasão da China, já que o Xi Jinping ameaça a reunificação. E o Brasil apoia o reconhecimento de que Taiwan é parte do território da China, né? É uma só China. E desde a década de 70, em 74, restabeleceu relações diplomáticas com Pequim, rompendo o que mantinha até então com Taiwan. Hoje aqui só existe um escritório de representação do Brasil para fins de comércio, cultura, para esse tipo de intercâmbio, como Taipei mantém também em Brasília, e que fez o convite para que a gente acompanhasse aqui um pouco do cotidiano deles, do que se desenvolve. E da expectativa, sobretudo, né, para as capacidades deles de defesa, de tecnologia, e a expectativa aqui para a posse do novo presidente, que é o atual vice-presidente de Taiwan, que toma posse no dia 20 de maio.
Sim. Eu só ia perguntar se você falou do prato, se a bebida pode ser revelada ou se é segredo.
A bebida?
Isso.
Olha, rapaz, agora especificamente a gente tomou água, mas eu tomei mais cedo no almoço. Uma cerveja deles aqui é boa, viu?
É boa.
Uma cerveja de Taiwan é boa. E também eles têm, aqui, eles são, eu estive na China no passado, o ouvinte da Eldorado mais atento talvez se recorde também, aí sim, numa visita do presidente Lula, e eles aqui são mais abertos, né, ao Ocidente, aos outros países, tem uma vinculação muito grande com os outros tigres asiáticos, uma troca de culinária, e a gente almoçamos num estilo, aliás, eles comem aqui pra caramba, viu, gente? Desde o café da manhã é uma comilança só, parece uma verdadeira refeição. Tem salada, sopas, guisados, de tudo. E a gente já almoçou num buffet. Eles adoram o estilo buffet aqui. Um buffet com comida japonesa, tailandesa, chinesa. E aí tinha as cervejas tailandesas que também fazem muito sucesso com o público brasileiro viajante que gosta de explorar o Sudeste Asiático.
Quero o completo do Frazão aqui pra gente. Volta na quinta-feira a falar direto de Taipei. Obrigada, Frazão. Bom trabalho aí.
Obrigado a você, Carol Heisen. Espero que vocês tenham um bom almoço também, como eu tive hoje. E depois do café da manhã, imagino que vocês já tomaram aí na redação com esse bolinho gostoso que levaram para vocês. Porra. Nelson,
tá certo. Meio-dia no bandejão aqui.
Um beijo. Conheço bem.